audição.
Audiência relativamente ao solicitado pela Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja, eu dizia com alguma... Dizia que já ouvi os vossos argumentários hoje de manhã na televisão e penso que não sonhei com vocês. Imagino que não tenha sonhado. Portanto, mas de qualquer maneira estamos sempre disponíveis para ouvir os argumentários de quem nos procuram e certamente eu sei que também já foram ouvidos pela Comissão de Orçamento e Finanças. Nós tentámos que houvesse a possibilidade de agregar as duas audiências, mas não foi possível. De qualquer forma, passaria a palavra para uma intervenção inicial aos seus representantes da APCG.
Muito obrigado.
10 minutos, mais coisa, menos coisa, está bem?
10 minutos. Tenho uma pastinha, portanto, com uma infografia que é útil, mas eu vou passar muito rapidamente uns slides que estão aí na vossa apresentação, portanto, se quiserem podem ir seguir, portanto, que é essa apresentaçãozinha, portanto, começa por este slide. O meu cartão também pessoal da Secretária-Geral da Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja está aí na capa, portanto tem os meus contactos, portanto todos, portanto, telemóvel. Pronto, de facto nós hoje fizemos de manhã um debate sobre a fileira da cerveja e é disso um bocadinho que nós vos vamos falar e a ligação com o Orçamento Geral de Estado deste ano, portanto, e dos próximos anos. Os cervejeiros, portanto, a Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja, tanto que vamos mudar de nome este mês e passamos a chamar-se Cervejeiros de Portugal, representamos tudo o que é grandes, médios e micro produtores de cerveja, tanto, incluindo os artesanais, tanto em Portugal. A questão essencial, portanto, para nós e que nos faz vir aqui é transmitir, portanto, aos senhores deputados, portanto, a relevância deste setor. Portanto, este setor é o 15º setor mais relevante da economia portuguesa, possui um valor acrescentado bruto, portanto, nacional, portanto, por ano de cerca de 1.000 milhões de euros de VAB. Somos um setor exportador, portanto, exportamos cerca de 250 milhões de euros em valor e geramos diretamente na cadeia da cerveja cerca de 80 mil, portanto, postos de trabalho. De facto, se olharem para a infografia ou para o slide que está agora a ver-se, portanto, temos aí vários gráficos de variações, portanto, onde vemos que, por exemplo, na área das exportações, portanto, neste momento estamos a exportar menos do que já exportámos em 2012, 2013, a razão, portanto, foi a queda brutal que tivemos no mercado angolano, portanto, e agora estamos a recuperar com outros mercados, portanto, e em 2017 vamos estar já quase ao nível de 2014. Portanto, estamos a recuperar, portanto, nas exportações, nomeadamente com a China, por exemplo. Mas, de facto, o significado deste setor é exatamente isto. O setor não é um setor, é uma fileira. Portanto, nós temos uma fileira de valor sediada em território nacional, que vai desde a agricultura, portanto, às matérias-primas, ao vidro das embalagens, à produção de vidro e ao cluster de vidro. Ainda hoje, tanto a Barbosa, a BA Glass, a maior empresa de vidro em Portugal, dizia que 35% do negócio de vidro em Portugal é exclusivamente do setor cervejeiro. É a agricultura, portanto, a agricultura, nós consumimos toda a cevada dística de qualidade produzida em Portugal, toda, mas é toda, 100%. Portanto, temos 2 mil agricultores que trabalham para o setor cervejeiro, querem organizados em cooperativas, querem individualmente, e temos contratos plurianuais com todos eles. E ainda hoje um membro da direção da AMPOC, no debate que fizemos hoje de manhã, dizia que de todas as fileiras de cereais, a fileira da cevada dística era a fileira mais bem organizada que tínhamos em Portugal, portanto. Mas também disse o seguinte, nos últimos 5 anos o setor cervejeiro tem-nos estrangulado com os preços. E porquê que nós temos estrangulado com os preços? É normal, nós devemos ser o único setor em Portugal que tem um agravamento fiscal recorrente anual. Ou seja, o setor cervejeiro todos os anos tem uma subida de impostos. Ou seja, um setor estratégico de fileira nacional, de cadeia de valor totalmente integrada, em que propaga pela toda o canal Loreca, tem as unidades de malterias em Portugal, tem as unidades cervejeiras em Portugal, gera mais de 80 mil empregos e é um setor exportador, que todos os anos sofre um agravamento fiscal. Esse agravamento fiscal tem a ver com a subida do imposto especial de consumo, ou imposto de álcool, que não é um imposto de álcool, porque o vinho não paga imposto de álcool, portanto, isto não é nenhum imposto de álcool, portanto, é um imposto especial de consumo, conforme o Dr. Carlos Lobo ainda hoje de manhã disse, a única função do imposto especial de consumo em Portugal é arrecadar receita fiscal. É a única função. Portanto, e os governos, sucessivamente, procuram arrecadar receita fiscal com este imposto. O problema é que estão a aplicá-lo de forma cega, diremos assim, entre aspas, portanto, não olhando para os impactos que os impostos têm depois na propagação dentro da fileira. Não apenas no setor cerejeiro, mas na fileira. De facto, a questão fundamental à fileira é... a questão fundamental a este imposto fiscal, ao imposto especial de consumo, é que ele promove a discriminação negativa deste setor em relação a outros setores estratégicos de cadeia nacional. Por exemplo, o vinho, um setor estratégico de fileira nacional, a cerveja, um setor estratégico. No entanto, todos os anos temos uma discriminação cada vez maior em relação portanto, a isto. Por outro lado, já nem falar do IVA, quer dizer, nós pagamos os produtores de cerveja em Portugal pagam IVA a 23%. Portanto, outros nossos concorrentes pagam a 13%. Portanto, ou seja, a questão do IEC é de tal maneira grave para nós que neste momento, portanto, o valor que se olharmos para as receitas fiscais e para este gráfico que está aí uns gráficos mais à frente, o que é que acontece? Neste momento, dentro de todos os setores de bebidas alcoólicas, o setor cervejeiro é quem mais gera receitas fiscais para o Estado. Não é o vinho, é a cerveja. Portanto, em termos de receitas fiscais para o Estado, o setor cervejeiro é o número um dentro dos setores de bebidas alcoólicas. Nós, nesses gráficos que estão ali, de 2008 a 2016, nós em 2008 gerávamos só de receitas fiscais quase 1 bilhão de euros para o Estado. Em IEC, em IVA do on-trade, em IVA do off-trade, em outros impostos do setor e em outros impostos da cadeia de valor, tudo exclusivamente devido ao setor cervejeiro. Tivemos uma queda. Repare bem, de 2008 para 2014, o Estado perdeu em receitas fiscais no setor cervejeiro 200 milhões de euros, 973 para 721. E perdeu porquê? Porque o nosso setor é muito exposto às crises económicas, nomeadamente ao canal Horeca. Quando o canal Horeca em Portugal se ressente e há fez de pontos de venda, há retração do consumo a nível dos consumidores durante a crise económica, imediatamente o setor cervejeiro tem uma grande quebra de consumo. Nós perdemos cerca de 25% de consumo em Portugal e também em produção total descemos 22% entre 2010 e 2015. Portanto, obviamente que as receitas fiscais tiveram um impacto avassalador. Portanto, os 200 milhões não foi o setor que deixou de pagar. O setor foi a fileira. A questão está na fileira, deixou de pagar, portanto, toda ela menos de 200 milhões de euros. E se olharmos para o que é que acontece em termos de orçamentos gerais de Estado no aumento do imposto especial de consumo, que é esse gráfico, eu mostro isto, é completamente exemplar. Este gráfico, agradeço que vejam aí na apresentação, porque ali não se consegue ver. Na parte de cima está o aumento anual, todos os anos, este setor económico sofre de impostos. Portanto, a nível de imposto especial de consumo. Está aí os valores entre 2010 e 2017 para a cerveja normal de 5 graus de álcool, uma Sagres, uma Superbock, por exemplo. Portanto, ou seja, em 2010 estávamos a pagar 17,44 €. Em 2017, este ano, estamos a pagar 20,60 € por hectolitro. Ora bem, sabem quanto paga a Espanha? Espanha paga 9,96 € por hectolitro, um produtor de cerveja em Espanha. Ou seja, Portugal paga, neste momento, um produtor de cerveja. Em Portugal, paga mais do dobro de um produtor de cerveja em Espanha. E porquê que isso acontece? Porque Espanha considerou a cerveja também como um setor estratégico, tal como o vinho. O vinho tem taxa zero de IEC em Espanha, como em Portugal. Mas o IEC da cerveja está congelado nos orçamentos gerais de Estado dos últimos 12 anos. Em 2005, o valor era 9,96 € e nos 12 orçamentos gerais de Estado seguintes, até 2017, o valor manteve-se em 9,96 €. Não há aqui aumentos de acordo com a inflação. É congelado. Porquê? Porque o congelamento do imposto especial de consumo permite dar mais sustentabilidade ao setor cervejeiro e ele promover melhor a fileira e haver aumento da arrecadação fiscal. Espanha não se queixa com o aumento da arrecadação fiscal do setor cervejeiro, mas é através da estratégia de congelamento. Em 2013 e 2014, a Dinamarca, a Inglaterra, baixaram o IEC da cerveja, não congelaram, baixaram o IEC da cerveja, e os ministros das Finanças foram à televisão, quando explicaram os orçamentos de Estado para o ano seguinte, dizendo: nós vamos baixar porque precisamos de propagar, precisamos de suportar o canal Horeca, portanto, os pubs em Inglaterra, portanto, nós necessitamos, portanto, de não perder emprego, portanto, neste setor. E agora, no gráfico de baixo, podem ver a arrecadação fiscal do Estado. Estes valores são do Ministério das Finanças. Ou seja, entre 2007 e 2015, todos os anos o setor cervejeiro teve aumento de IEC. E todos os anos o Ministério das Finanças arrecadou menos dinheiro em IEC. Isto é só deste imposto. Ou seja, não há associação entre aumento de IEC no setor cervejeiro e arrecadação fiscal no setor, pelo Ministério das Finanças. Portanto, uma dissociação total. Porquê? Porque só as finanças só podem aumentar a arrecadação fiscal do imposto social da cerveja quando há crescimento económico. Portanto, cerveja é sinónimo de crescimento económico. Havendo crescimento económico, as finanças... Eu dou um exemplo. No último ano aumentaram-nos o IEC 3%, de 2016 para 2017. E puseram, inscreveram no Orçamento de Estado 3% mais de receitas. Não vou ter 3%. O crescimento económico deste ano, felizmente, nós estamos a crescer acima de 10%. Felizmente, finalmente. Então vão ter um valor de 300% da arrecadação fiscal acima do que previram, portanto, durante este orçamento de Estado. Porque é a única forma. E esse é só o valor, os 300%, é só o valor que nós pagamos. Agora, nós propagamos à fileira. E quando o membro da direção da AMPOC dizia hoje de manhã na TVI que nós, nos últimos 5 anos, andávamos a estrangular os preços da cevada, é óbvio. Se nós estamos a ser estrangulados todos os anos com este imposto anual, nós vamos estrangulando a nossa fileira, vamos negociando mais duramente com os nossos clientes e com os nossos fornecedores, quer no canal Horeca, quer na agricultura, quer no vidro. Portanto, é esta questão que é preciso ver. Nós não somos um setor, somos uma fileira, e o imposto especial de consumo, tal como em Espanha é visto, cá não é visto dessa maneira. Eu passo diretamente para a nossa proposta e o nosso compromisso. Aquilo, nós temos uma proposta e temos um compromisso e precisamos da ajuda da economia e da agricultura. Portanto, porque nós já tivemos duas reuniões com os Estados de Assuntos Fiscais, com as Finanças, e disseram-nos: compreendemos os nossos argumentos, mas nós só os mudamos se tivermos uma pressão da agricultura ou da economia, portanto, de que vocês são um setor, portanto, que é preciso proteger fiscalmente. O nosso racional é, e isto é para terminar, a fiscalidade deve atender ao potencial do crescimento do setor, porque é a única forma de termos, portanto, mais crescimento económico em Portugal e mais arrecadação fiscal para o próprio Estado. Isto faz com que propague-se à nossa fileira, portanto, e podemos estimular, portanto, o próprio setor agrícola. Portanto, a nossa pretensão está ali no slide seguinte, que é: o que nós pedimos é uma alteração na especialidade deste Orçamento de Estado. Portanto, ainda estamos convencidos que conseguimos convencer tanto o Governo ou os partidos políticos, tanto algum partido político, a apresentar, tanto uma proposta de alteração do Orçamento de Estado, em que este ano nos propõe um aumento de 1,5% do IEC, e nós pedimos que congelem o IEC. Façam a experiência e congelem o IEC, porque este congelamento não vai comprometer em nada a arrecadação fiscal, porque nós estamos em ambiente de crescimento económico, portanto, e também estamos em ambiente de crescimento, felizmente, desde 2016 estabilizámos, e a partir deste ano estamos a crescer, e para o ano continuaremos a crescer. Portanto, não há um problema, isto é um problema político, não é um problema fiscal. Não é um problema de Ministério das Finanças, de arrecadação fiscal. Isto é um problema de economia, é um problema de agricultura. Para o futuro, obviamente, nós necessitamos, nos próximos orçamentos gerais estatais, que olhem para nós e pensem que tem que haver uma convergência fiscal entre a cerveja em Espanha e a cerveja em Portugal. Não podemos continuar a ter os espanhóis com o IEC congelado a 9,96 euros por hectolitro, um produtor de São Miguel, ou de Maú, ou de Estrela da Galícia, e nós, aqui em Portugal, estarmos a pagar todos os anos um aumento superior. E a questão, e agora uma coisa que foi muito falado hoje. A indústria mudou nos últimos 15 anos, 10 anos, que foi o surgimento dos pequenos produtores de cerveja. Nós, neste momento, já não podemos ser acusados de ser uma indústria de grandes cervejeiros. Nós, neste momento, somos uma indústria de pequenos cervejeiros e de micro-cervejeiros artesanais. Não há uma única vila neste país, um único concelho que não tenha cervejeiros artesanais. E eles estão, muitos deles são startups, estão a entrar no mercado, estão a expandir-se, e este imposto é também para eles, é igual, percentualmente. Este imposto, ou seja, todos os anos, portanto, estes empreendedores estão a sofrer agravamento de impostos. Nenhum deles atingiu o break-even ainda. Estão numa fase de investimentos. Já estamos a falar de cerca de 200 empresas de empreendedorismo no setor da cerveja artesanal. Todos conhecem, portanto, esta realidade nacional, porque é incontornável. Portanto, ninguém atingiu. Os primeiros cervejeiros artesanais, os maiores, vão atingir o break-even do seu investimento lá para 2020, 2021. Portanto, dizia o Carlos Lobo, da Ernst & Young, hoje na fileira, que só os loucos e os malucos é que entram dentro do setor cervejeiro artesanal, porque com aumentos sucessivos de impostos fiscais, portanto, todos os anos, em cima de um setor, portanto, é muito difícil tanto se ingrar e criar tanto a dinâmica. O nosso compromisso é simples. Se houver alteração na especialidade do orçamento e aumento zero do IEC, o setor não pretende ficar internalizar esse dinheiro. O que pode eventualmente poupar em 2 ou 3 ou 4 ou 5 milhões de euros que pode poupar com este aumento zero, e o setor, tanto estudará tanto a passagem de todo esse valor para, quer para a agricultura, quer para a economia. Portanto, para propagar na fileira, portanto, e é isso que estamos tanto a dizer, tanto em reuniões com o Estado, com o Governo, quer com o Ministério da Agricultura, quer com o Ministério da Economia. É esta a nossa grande mensagem que gostávamos de transmitir e estamos à vossa disposição muito para responder bem a perguntas.
Obrigada. Temos entre nós três deputados representando dois grupos parlamentares. Temos o Sr. Deputado Joel Sá, do Grupo Parlamentar do PSD, e temos o Sr. Deputado António Eusébio e o Sr. Deputado Costa, representantes do Grupo Parlamentar do PS. Eu irei passar a palavra aos seus deputados e depois retornava a palavra aos seus representantes da indústria cervejeira no sentido de responder às eventuais questões, sendo que esta matéria é uma matéria recorrente. Eu acho que já o ano passado vos ouvi relativamente ao aumento que existiu o ano passado no mesmo imposto. Penso eu que o argumento é exatamente igual. Muito bem. Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar os seus representantes da Associação da Indústria Cervejeira, o Sr. Secretário-Geral e o Sr. Assessor de Direção. Agradecer o facto de terem vindo cá, nos exporem os vossos pontos de vista e as vossas preocupações. Dizer-lhe que, da nossa parte, nós estamos inteiramente sensíveis à vossa questão, percebemos. Nós tivemos os anos da Troika, anos difíceis em que vocês também tiveram que dar o vosso contributo para o país como todo o país e agradecemos por isso, mas agora, segundo aquilo que nos é dito, vivemos num bom momento, num momento de crescimento que não era expectável que se tivesse que cobrar imposto em todos os setores que dão alguma rentabilidade no nosso país e naturalmente vocês estão a sofrer daquilo que é para dar a alguns, têm que todos estarem a contribuir e a pagar e que não era expectável, portanto aquilo que nós assistimos neste momento, os senhores falam aqui que é um problema da economia e da agricultura, mas infelizmente neste Orçamento de Estado, no centro de presença da economia, nem do Sr. Ministro da Economia, como já vem sendo habitual há algum tempo, a ausência do Sr. Ministro da Economia, na defesa do setor e das empresas portuguesas, e principalmente aquelas que são exportadoras e contribuem em termos de pós-trabalho e de riqueza para o país. E mais uma vez vocês estão a sofrer com isso, a serem taxados mais uma vez, com mais uma carga fiscal, no momento em que o país já não está sob uma ação externa, sob uma troika cá a impor as suas medidas e que era suposto um alívio fiscal para que vocês pudessem continuar a investir. Como vocês sabem, nós não somos governo neste momento, somos um partido da oposição, portanto, que compete ao governo e aos partidos que o suportam promoverem esta alteração, no sentido de ir ao encontro daquilo que vocês pretendem. Da nossa parte, demos boa nota, estamos sensíveis, disponíveis para acolher algumas das vossas propostas, mas, como vos disse, reitero mais uma vez, nós somos governo, não temos essa capacidade de poder alterar e ir ao encontro daquilo que pretendem, mas, mais uma vez, vos digo que nós apoiamos sempre a nossa indústria portuguesa e o nosso setor. Queremos que eles sejam fortes, cresçam, competitivos no panorama nacional e internacional, portanto, da parte do Partido Democrata, sabem com o que é que podem contar, e agradecer-lhes o facto de momentos difíceis dos anos em que fomos governo, que também tiveram que contribuir e tiveram que ser sujeitos a uma carga fiscal maior nessa altura, mas havia, efetivamente, uma dívida para pagar, que agora, neste momento, já não está em causa. Portanto, agradeço-vos a vossa exposição, a preocupação que nos trazem aqui hoje e estamos ao dispor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa.
Cumprimentar o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, das audiências. Cumprimentar também o Sr. Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Produtores de Cerveja, o Sr. da Direção, e dizer que, da parte do Grupo Proprietário do Partido Socialista, em primeiro lugar, registamos as vossas preocupações, nomeadamente a questão da importância para o emprego, a importância para a economia. Não podemos dizer que os números que nos apresentam não são significativos, quer a nível de empregos, quer a nível de crescimento económico e de contributo para o crescimento económico. Compreendemos também a questão que nos coloca da própria eletricidade e ser um setor muito, muito volátil aos preços e também questionar qual é que é a volatilidade aos preços, ou seja, o que é que significa um aumento de um preço para a diminuição efetiva de vendas. Esses dados também poderiam ser interessantes, se caso existam, e acredito que existam. Depois, dizer que, obviamente, que estudaremos este assunto, quer também em conjunto com a agricultura, quer também em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças, porque, em última instância, é quem tem responsabilidade sobre esta matéria. É uma matéria orçamental, uma matéria fiscal, não é uma competência do Ministério da Economia nem do Ministério da Agricultura, é uma competência, em primeiro lugar, do Ministério das Finanças, assim como, do ponto de vista da Assembleia da República, é uma competência, em primeira instância, da Comissão de Orçamento e Finanças. Não estou a retirar a responsabilidade a mim e ao Sr. Deputado António Eusébio, que aqui estamos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas vamos estudar o tema e também aprofundar esta questão para ver se será possível ou não encontrar alguma solução neste contexto.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se pretendem fazer algum comentário final.
Eu, só para dizer que agradeço tanto as intervenções, tanto os seus deputados, tanto... Temos consciência que é um problema tanto de orçamento, tanto de finanças em termos formais, tanto, mas tanto para nós, tanto é realmente uma questão de vontade política da agricultura e da economia em defender um setor estratégico, portanto, que é transversal à agricultura e à economia. Eu recordo-me que no orçamento do ano passado, portanto, houve essa vontade política da agricultura e da economia, nomeadamente defender o setor do vinho, quando se perspectivava que as finanças queriam fazer-lhes um aumento de impostos. Portanto, e acabou por não ocorrer, porque houve uma no Orçamento Geral do Estado do ano passado, houve uma pressão, portanto, da agricultura e da economia, e acho muito bem que tenha havido, portanto. Com o bem dos outros, nós não temos nada. Portanto, o que nós queremos, portanto, é defender o nosso setor e realçar que, neste momento, este tipo de aumentos é preciso olhar para os pequenos produtores. Os pequenos produtores sofrem mais. Um microcirurgião artesanal, hoje de manhã, no nosso debate da TVI, dizia... O valor deste imposto especial, para nós, é idêntico ao custo na estrutura de preços, ao custo das matérias-primas que nós compramos para fazer cerveja artesanal. Só para verem o peso que tem este imposto especial de consumo. E eles pagam só 50% dos grandes, porque até 200 mil hectolitros, na diretiva dos impostos, os produtores abaixo de 20 milhões de litros ano pagam 50% de IEC. E os outros pagam o total. Portanto, o valor está muito alto. Portanto, o valor aqui no sul da Europa, portanto, este valor é altíssimo. Portanto, basta olhar que é mais que duas vezes acima de Espanha. Portanto, quer dizer, portanto, e 50% significa que um produtor de cerveja artesanal está a pagar tanto IEC como a Heineken ou a San Miguel em Espanha. Impressionante. Como é que é possível que um pequeno produtor que produz 10 mil litros mês ou 15 mil litros mês de cerveja seja em Portugal pague tanto imposto especial de consumo como a Heineken em Espanha a produzir 400 milhões de litros por mês? Portanto, quer dizer, portanto, isto é para perceberem, portanto, o nível, não é possível continuarmos, portanto, em Portugal, portanto, e o setor com a perda de volume e de produção e de exportação que teve, tem que ser sustentável. Portanto, a questão deste imposto é dar sustentabilidade, portanto, o congelamento deste imposto permite dar sustentabilidade a todo o setor. Fundamentalmente dá mais sustentabilidade às pequenas empresas, aos pequenos produtores, de certeza absoluta. Os grandes têm outras capacidades, outras almofadas, tanto para poder aguentar melhor, mas mesmo os grandes são os grandes que mais impactam na fileira, portanto, e quando os agricultores se queixam, queixam-se dos grandes, porque só os grandes é que têm malterias, só os grandes é que compram cevada em Portugal, e porque as malterias compram cevada e produzem esmalte, e depois nós, nas nossas duas unidades de malteria em Portugal, produzimos todo o malte para todos os produtores de cerveja em Portugal, incluindo todos os cervejeiros artesanais, portanto, ainda exportamos malte para a Espanha. Portanto, somos, até de malte somos exportadores, já nem estou a falar de cerveja. Estou falando de malte. E isto é, portanto, a única forma de nós darmos contratos plurianuais e beneficiarmos mais os agricultores em termos de preços, de preço, e não irmos comprar a cevada a preços mais baratos, tanto a Paris, tanto a França, tanto, olharmos para este setor de uma forma integrada e perceber que este imposto é um imposto que não se justifica os aumentos anuais, portanto, não se justifica, e que terá uma contribuição, de certeza, seguramente mais forte para o crescimento económico se ele for congelado do que se continuar a ser aumentado. Em toda os nossos grandes, pequenos e médios produtores. Muito obrigado.
Obrigado, Srs. Representantes da Associação Portuguesa de Produtores de Cerveja. Mais uma vez mostramos a nossa disponibilidade para estarmos à vossa disposição para fazer-nos chegar todos os vossos anseios relativamente a toda a legislação inerente ao setor. Os Srs. Deputados conhecem perfeitamente a matéria, já é uma matéria recorrente já do orçamento anterior e que se repete agora neste orçamento, novamente um aumento do imposto sobre o produto que vocês representam. Como sabem, o poder muitas vezes nesta questão orçamental está mais do lado do governo do que do lado dos deputados, embora sendo às vezes os deputados que façam as leis e que aprovam as leis, muitas vezes a maior parte das vezes o poder está mais do lado do governo e, portanto, sugeria que tentassem, que continuassem o vosso magistério de tentar fazer crer ao governo que esse será o melhor caminho.
Tá bem.